Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Os dois últimos meses devem encerrar 2022 com resultados muito melhores do que a maioria de nós economistas havíamos imaginado no início do ano. Um PIB que pode alcançar 3% de crescimento, taxa de desemprego em queda 8,7%, a menor desde 2015, inflação recuando, dólar se mantendo estável nos R$ 5,20 e a retomada do setor de serviços e bons números do setor exportador. Agora veja que para 2023 o cenário é outro, com desaceleração do crescimento e a volta das dificuldades para o emprego e para a renda. E isso tem muito pouco ou nada a ver com quem ganhou o pleito eleitoral. Era uma situação já configurada e qualquer dos candidatos que disputaram o cargo de presidente do país se depararia com essa mesma situação. A forma de enfrentamento é que determinará o quanto o governo será bem sucedido em nos tirar deste imbróglio. E essa percepção se baseia em alguns fatos. O primeiro deles, a retenção dos preços com base no artifício da redução do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, que vai vigorar até dezembro, dificilmente será reeditada, pois além de ser considerada inconstitucional, os estados não teriam como absorver essa renúncia de receita. Por outro lado, a aprovação da manutenção do valor de R$ 600 para o benefício mensal pago às famílias em situação de vulnerabilidade, embora absolutamente defensável, é uma injeção de recursos que vai pressionar ainda mais os preços. Com isso, retomada da alíquota de ICMS e mais dinheiro para quem tem propensão ao consumo, fará claro com que a inflação, que apresentou recuo entre julho e setembro, ganhe os ingredientes necessários para vir ainda com mais força. E veja também que a relação dívida pública-PIB, que é utilizada para medir a saúde financeira de um país, que havia caído para 77% em setembro deste ano, vai ultrapassar facilmente os 82% ao final de 2023, pela simples necessidade que tem o governo de encontrar espaço orçamentário para os programas assistenciais e também para o aumento do salário mínimo. E é claro, a piora nas contas públicas e uma inflação em elevação vai jogar contra o Banco Central. E esse vai precisar manter as taxas de juros elevadas por mais tempo, fazendo o papel de vilão, papel este que é fundamental para não permitir uma explosão inflacionária. Então veja, taxas de juros mais elevadas têm exatamente esse propósito: desviar o dinheiro que iria para o consumo das pessoas e das empresas para a compra de títulos do governo, segurando então a pressão sobre os preços. Mas isso também significa queda nos gastos com investimentos, que trará como resultado a queda na produção nacional e consequente diminuição na geração de postos de trabalho. Enfatize-se que essa situação já estava contratada e não se apresentaria melhor com esse ou aquele governante subindo ao poder. Agora perceba isso, o processo eleitoral já passou e democraticamente elegemos quem estará à frente do Executivo Federal. Deixemos de lado o quanto pior melhor como argumento de defesa de oposição. Precisamos ter a noção real da situação e cada um fazer a nossa parte para juntos superarmos esses obstáculos. Pensa nisso, te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.